Olá, quinta-feira, 14 de fevereiro. Começa agora mais um podcast do Canaltech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
A Agência Nacional de Telecomunicações publicou nesta quinta-feira as novas regras de qualidade para telefonia fixa, que começam a vigorar dentro de 120 dias. Tais regras visam estabelecer novas obrigações e metas para estes serviços. De acordo com essas regras, as tentativas de realização de chamadas fixas locais devem ser completadas em, pelo menos, 93% dos casos. Chamadas realizadas a longas distâncias terão um limite mínimo de 92% de sucesso, o que vale também para as chamadas internacionais. Agora também existem limites para as reclamações. A relação do total de queixas e o número de conexões destes serviços não deve superar 4% em um primeiro instante e não poderá ultrapassar os 2% até 2015.
O projeto de lei CISPA voltou à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para ser votado nesta quarta-feira. Se você não se lembra, o CISPA é um projeto de lei que prevê que, em caso de ameaça à segurança do país, todos os cidadãos deverão ter suas contas nas redes sociais e outros serviços online vasculhados pela Agência de Segurança Nacional sem a necessidade de uma procuração da Justiça. É claro que isso gerou novos protestos entre as pessoas que defendem a privacidade na internet. O CISPA nunca foi aprovado pelo Senado e a Casa Branca afirmou que vetaria a lei caso ela fosse aprovada. A proposta foi reintroduzida para votação com algumas modificações, mas sua essência se mantém a mesma. Mesmo com a CISPA centrada nos Estados Unidos, ela pode sim impactar a vida cibernética dos brasileiros. Como a maioria dos serviços na internet que utilizamos é proveniente de lá, caso alguns de seus contatos residente nos Estados Unidos for investigado mediante as regras da nova lei, você também corre o risco de ter sua privacidade violada. Além disso, o projeto também poderá influenciar diretamente as atuais discussões sobre a regulamentação da internet no Brasil.
Uma falha de segurança detectada no iOS 6.1 pode permitir que qualquer pessoa consiga acessar o conteúdo de um iPhone sem precisar colocar a senha de bloqueio. A técnica permite acesso ao aplicativo de telefone, visualizar ou modificar os contatos, verificar o correio de voz e até olhar as fotos. Para acessar as informações de um iPhone bloqueado, basta realizar uma chamada de emergência e cancelá-la imediatamente. Em seguida, é só pressionar o botão Power do aparelho duas vezes. A Apple ainda não se manifestou a respeito dessa falha de segurança.
O governo da Islândia está pensando em utilizar filtros de internet para impedir que os islandeses realizem download ou visualizem conteúdo pornográfico na internet. Esses filtros são parecidos com os utilizados na China para bloquear sites considerados indevidos. Segundo informações do britânico Telegraph, o governo usa como justificativa para a censura, sem precedentes em países ocidentais democráticos, os possíveis efeitos nocivos da internet sobre crianças e mulheres. Já existe uma lei em vigor na Islândia que proíbe a impressão e distribuição de pornografia, mas agora ela deve ser atualizada para cobrir também a internet.
O Google anunciou recentemente a introdução de duas novas ferramentas ao Hangout, que poderão tornar o seu uso ainda mais eficiente. Entre as novas opções, os usuários poderão ajustar a largura de banda que um bate-papo irá consumir e também poderão realizar chamadas apenas com voz. A opção de ajuste de banda é ideal para as pessoas que não possuem uma conexão rápida com a internet e todas as vezes que tentam iniciar um chat de vídeo têm que aguardá-lo carregar. A partir de agora, no canto superior esquerdo de qualquer sessão do Hangout, os usuários poderão ver o ícone de ajuste de banda, no formato de barras de sinal de celular. E isso permite que eles personalizem o serviço com base na qualidade de sua conexão.
Os resultados positivos do LinkedIn no quarto trimestre fiscal de 2012 não aumentaram apenas as expectativas dos investidores, mas garantiram uma retribuição generosa para os funcionários da companhia. Nesta quarta-feira, Jack Weiner, atual CEO do LinkedIn, distribuiu iPads mini para seus 3.500 empregados em agradecimento pela contribuição de todos. A empresa gastou aproximadamente US$1,5 milhão, ou cerca de R$3 milhões, com os presentinhos. Nada que impacte muito nos lucros da empresa, que ultrapassaram a casa dos US$300 milhões, ou R$600 milhões, somente no último trimestre fiscal.
E por hoje é só. Este foi mais um episódio do podcast do Canaltech. E amanhã a gente volta com mais notícias do mundo da tecnologia. Até lá!